quando eu morava em Caruaru, eu vi um testemunho de um irmão que passou na frente de uma igreja e ele passou na lambretinha dele. Quem conhece lambreta, 1964, 65, a vespinha fazia um barulho, né? Mas mesmo naquela lambretinha, ele passando, pilotando, ele ouviu o hino e a melodia fez com que ele, 100 metros depois, fizesse a volta, entrasse na igreja, assistisse o culto e aceitasse Jesus como Senhor e Salvador. Como Deus tem estratégia para nos alcançar? Qual a estratégia que Deus usou para ele alcançar? Qual a estratégia que Deus está usando para alcançar os nossos visitantes, para alcançar os nossos vizinhos? Deus sempre terá uma estratégia. Que você possa se colocar na presença de Deus para, de uma forma especial, você ser alcançado pela estratégia de Deus. Efésios é um livro que eu ultimamente tenho pregado, não lembro quando eu preguei aqui nele, mas eu tenho pregado sempre em Efésios. Eu não lembro o dia que eu preguei em Efésios aqui, mas não deve fazer muito tempo, não. Essa carta de Paulo nos chama a atenção em vários aspectos. Hoje nós vamos meditar alguns. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, quando se apresenta, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Efésios, capítulo 1. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele coloca o seu nome no início das cartas, por isso que há muita dúvida sobre Hebreus, se foi ele ou não. Alguns acham que pode ter se perdido a introdução, né, da carta, e outros acham que foi Apolo, outra pessoa, mas o apóstolo Paulo sempre ele se identifica no início da carta ou das cartas que escreveu. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você pode dizer para o seu irmão: meu irmão, você recebeu toda sorte de bênção espiritual. Amém. Mesmo na tribulação, como foi falado com o irmão Eliel hoje, uma lição muito importante. Não perca a escola dominical porque você não está crescendo. É bom a escola bíblica para crescer. Assim como nos escolheu nele, preste atenção, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Querido Pai, colocamos em tuas mãos e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas nesta noite, para que possamos aprender um pouco mais de ti. Nos ajuda, nos capacita, no nome de Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, como autor desta carta, ele nos leva a entendermos que precisamos estar firmes com propósitos e que não fomos resgatados de qualquer maneira e que fomos comprados e escolhidos por Deus. Você tem convicção disso? Será que você, eu fui escolhido porque meu pai era crente, era pastor, meu irmão, né? Tivemos até um problema teológico, porque alguém ficou preocupado, dizendo que não, filho de crente já era crente. Não, filho de crente, diz a pastora Lúcia ensinando as crianças, Deus não tem netos, Deus tem filhos, né? Então, filho de crente só é crente quando aceita Jesus como Senhor e Salvador. Tem o privilégio de, desde a mais tenra idade, ouvir a palavra de Deus. Aí é maravilha, né? Glória a Deus, né? Que bênção que você já nasce ouvindo a palavra do Senhor. Mas aí o apóstolo Paulo diz o quê? Ele primeiro diz o que Deus fez por nós. Tem até um livro, o que Deus fez por mim, pode fazer por você. Foi distribuído gratuitamente em muitas cidades, né? Deus transformou a vida de um homem, um grande empresário, e ele pegou, mandou fazer, deu testemunho no livro e disse, isso que Deus fez por mim, pode fazer por você. Sabe o que, irmãos? Porque quando nós descobrimos alguma coisa boa, uma fonte de ganhar dinheiro, geralmente o empresário fica caladinho, é natural. Senão começa a dividir a fatia, né? Mas no reino de Deus ele é contrário. Quando alguém acha alguma coisa boa no reino, ele o quê? Distribui. Lembra-se de Jesus quando disse, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que achou uma dádiva perdida. E ao invés de esconder e ficar caladinha, não, ela contou aos seus vizinhos, ela avisou a todas as pessoas, alegrai-vos comigo. Então o que Deus fez por mim deve ser contado para que possa ser transmitido para outras pessoas. O reino de Deus é tremendo. E é isso que é bom. Deus quer fazer muito mais do que fez, não é? Isso é o seu amor. O que aconteceu, meus queridos? Porque primeiro ele nos encontrou. Qual era a nossa situação? Não é? Se eu fosse contar a minha, eu ia contar como aquela música, né? Que alguém até contou esses dias, fazia tempo que eu não via, né? Eu era mago que dava dó, meu paletó era de uma lista só. Cantaram para mim esses dias. Obrigado. Mas tudo bem, então cada um de nós temos a nossa história pregressa. Cada um de nós temos a nossa vida. E precisamos ser transformados pelo poder de Deus. E ele nos encontrou. Teve uma época que eu comecei aqui aos domingos dando 5 minutos para o irmão dar o testemunho, né? Tivemos o testemunho do irmão Pedro, tivemos várias pessoas que vieram aqui em 5 minutos, deram testemunho do que Deus fez, né? Arthur contou o testemunho dele, muito bonito, que ele não falava com o irmão dele, e assim que ele aceitou Jesus, ele falou, hoje ele é servo do Senhor, sua irmã serva do Senhor, seu cunhado, seu irmão servo do Senhor, que maravilha! Deus entrou em minha vida e mudou o meu ser, mudou o meu viver. Quem eu era e quem eu sou? O apóstolo Paulo, ele diz que você era, mas agora você é alguém transformado. E nessa transformação, o apóstolo começa a dizer coisas bonitas, poderosas, fortes. Ele diz que nós recebemos de Deus abundantemente sabedoria e prudência. Então ele quer que nós busquemos isso, porque nós precisamos alcançar outras pessoas, predestinados pelo amor de Deus, escolhidos nele antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio. Então essa escolha de Deus é interessante, Deus nos escolheu. Sabe o que é revelação? Revelação é Deus, o Criador, Ó, a revelação é Deus, o Criador, desejoso de encontrar-se com o homem, se revela para ele. O homem, hipótese alguma, de maneira natural, pode encontrar-se com Deus. Sabia disso? Se Deus não se revelar. Por isso o salmista, no Salmo 119, diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anunciam as obras de suas mãos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os atributos eternos de Deus e invisíveis são claramente vistos através da sua criação. Aleluia! Glória a Jesus! É Deus, somente Deus, que pode fazer isso. E o apóstolo Paulo entende isso, ele transmite para nós. Uma outra coisa, queridos, e ele pede então essa iluminação, que Deus nos ilumine conforme o seu amor. No versículo 13, ele fala também algo interessante, ele diz: em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Queridos, não há salvação sem a pregação do evangelho. Sabia disso? Está vendo da grande responsabilidade minha e sua? Não há salvação sem a pregação do evangelho. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos a irmã em Campina Grande, irmã Constância, senhora alta, não sei se vive ainda, que ela já era bem idosa. E ela não sabia ler, andava com a Bíblia, né? Mas não sabia ler. E na escola bíblica participava e tal. E ela disse lá um dia na escola bíblica: como é que nós vamos pregar evangelho se não sabe ler? Não sei o que e tal. Eu já era crente há muito tempo. Quando eu cheguei lá, ela já era crente. E nós ensinando e tal. Mas um certo dia ela chegou chorando de alegria na escola bíblica. E ela disse: eu queria dar um testemunho. E ela disse que encontrou uma senhora e foi falar do amor de Jesus e citou um salmo quase completo para a irmã, né? Pregando para aquela pessoa, citou. E ela ficou feliz. Ela disse: eu não sabia que eu pregava o evangelho. Irmãos, nós esquecemos o que o Senhor disse. O Senhor Jesus disse: olha, não temais quando estiver diante dos governantes, dos reis, abre tão somente a tua boca e eu a encherei. Muitas vezes, queridos irmãos, nós temos tesouros escondidos dentro de nós e precisamos abrir a nossa boca para que a salvação alcance as vidas perdidas. Abre a tua boca, prega o evangelho do Senhor. Jesus te chama para isso. E o apóstolo Paulo diz que é através dessa, a salvação veio através do evangelho. E eles, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. E ele traz para nós que nós somos selados. Sabe o que significa isso, irmãos? Na época os reis tinham um anel. E eles selavam aquela carta com o anel. Como se fosse um carimbo aqui entre a abertura e o fechamento da carta. Se alguém abrisse, tirava o selo. Mas aquilo também dava autenticidade, que foi o rei. O Espírito Santo sela a propriedade do rei. E nós somos propriedade do rei. Ah, no cartório. Lembra o que é que diz no cartório? Dono de cartório são sabidos, mas essa é a lei. Ele diz: quem não resista, não é dono. Só é dono quem resista. Amém? Por isso, quando alguém, eu resisto a imóvel de alguém, eu mando uma mensagenzinha: parabéns, você é o legítimo dono do imóvel. Porque você registrou, é seu. Está carimbado, selado. Você pode dizer ao seu irmão: irmão, você foi selado pelo Espírito Santo. Amém? O maligno não toca, a Bíblia diz. Ele está ao seu derredor. Ao redor de você está o anjo do Senhor. Amém? E ele diz: porque ele é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito ainda está com penhor. Estamos aí seguros, você está seguro. E aí o apóstolo Paulo faz uma oração. Olha, queridos, como é importante a oração. Em Tiago diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e orou, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e depois orou de novo e veio chuva sobre a terra. Então ele diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Isso dá uma mensagem que eu já preguei outras vezes aqui, né? A oração do justo é poderosa e eficaz. E o apóstolo Paulo faz uma oração nos ensinando também a orar. Esse dia você está dizendo: será que nós temos orado mesmo pela salvação de alguém? Mas é definitivamente, eu vou orar pela salvação do meu vizinho. Senhor, salva o meu vizinho. Daqui a 1 ano, eita, vou orar pela salvação do meu vizinho. Senhor, salva o meu vizinho. Olha, irmãos, um certo médico por nome Dr. Ricardo, isso está na lição de ensino religioso, pesquisador, médico, Dr. Luiz Ricardo. Então, é uma história verídica, está no livro, na revista de ensino religioso. Ele pegou 10 pacientes com a mesma doença. Pegou 5, nome de 5 pacientes, e entregou a um grupo de oração. Disse: olha, essas pessoas estão enfermas e eu quero que vocês orem. E as pessoas era um grupo de intercessão, e essas pessoas ficaram orando mesmo. Não é orando como eu disse, não, ora hoje, 8 dias sim, 8 dias não, né? Ou 1 dia sim, 8 não. Mas orando mesmo. E ele constatou que as 5 pessoas que receberam a oração, o médico não era evangélico, ele viu que aquelas pessoas tiveram uma melhora muito grande. Alguns foram completamente curados. E os 5 que não receberam oração, nenhum foi curado, nem tiveram melhora. Alguns pioraram e alguns vieram a óbito. E ele constatou, como médico, o poder da oração. Que coisa bonita, né? Está no livrinho, está no livro, Que a Saúde se Difunda sobre a Terra, da campanha da Fraternidade Católica. Tá? Com o nome do médico, com tudo, foi constatado. Então, a oração intercessória, ela tem poder. Jesus intercedeu por nós. Em João, capítulo 17, é uma oração de Jesus por nós, pelos discípulos, pela igreja que se levantaria depois. Porque a igreja do Senhor é viva. Queridos, quantos somos hoje no mundo? Ninguém sabe. Quando houve o comunismo na China, expulsaram os missionários e todo mundo disse: a China acabou. A igreja da China acabou. Com a abertura da China, não está totalmente aberta, mas com a abertura que os missionários voltaram, viram que a igreja estava muito grande e forte. Nem a perseguição, nem o comunismo acabou a igreja do Senhor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. E por isso que a oração é importante. O apóstolo Paulo, sabendo disso, ele diz: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Parece que nós perdemos o caderninho de oração. As agendas telefônicas são excelentes. Já que não temos usado o caderno de oração, vamos colocar mensagens quando tivermos um propósito de oração? Né? O Marcão, o Wesley, que gosta de mandar mensagem, né? Ótimo. Vamos orar e dar o nome das pessoas que estamos orando? Vamos mandar mensagem dizendo, ore por tal pessoa? Vamos fazer corrente de oração eletrônica? Depois vamos contar as vitórias? Aí certamente iremos cantar o hino, quantas bênçãos, quantas são, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Precisamos lembrar disso, fazer menção nas nossas orações. Não podemos ser o crente 6 horas, né? 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, irmão, 6 horas por mim, irmão, e nunca ora, né? Ele só pede para os irmãos orarem, mas ele nunca ora. Nós precisamos orar com propósitos definidos. E ele diz, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. A igreja precisa ter sabedoria. A igreja precisa ter revelação. E a igreja precisa ter conhecimento pleno de Deus. Nós precisamos. E quando a igreja busca, a igreja recebe. Se buscamos sabedoria, receberemos sabedoria de Deus. Se buscamos revelação no pleno conhecimento, receberemos revelação de Deus. Precisamos ter um equilíbrio. A igreja precisa estar equilibrada. Mas precisamos também de cura. Precisamos também de cura. A cura também faz parte do ministério de Jesus. Sempre fez. E do ministério da igreja. Sempre fez. E aí, meus irmãos, ele diz então que nós precisamos ter os olhos iluminados. E podemos ter esperança, recebendo então riqueza da glória na herança dos santos. É interessante que eu estava, qual em riqueza, eu me lembrei disso, eu estava lendo as bem-aventuranças, e é interessante que a gente, é meio complicado isso para a gente, se a gente não for a buscar o texto mesmo, né? As bem-aventuranças, né? Porque a gente, bem-aventurado, os fracos de espírito. Olha, já pensou? Bem-aventurados chorão, os que choram, né? Se a gente for assim, quem é? Fraco? Chorão, né? Mas quando nós vamos aprofundar, ver o que significa o texto, o que é que ele está dizendo, aí nós vamos ver o que são as riquezas de Deus. Quando nós buscamos a riqueza da sua glória, então nós entendemos que todo o texto do Novo Testamento é baseado no pensamento do Antigo Testamento. Então os fracos de espírito, ou os humildes de espírito, dependendo da versão, eram aqueles que dependiam de Deus. Que eles diziam assim, como disse hoje o irmão Eliel, usou o abraço do náufrago, né? O cara está morrendo afogado, aí abraça o cara, morre os dois. Quem está afogado, ele tem que se entregar, por isso que quem vai salvar espera o camarada ficar mole. Quando ele está mole, o cara tira, senão morre os dois, né? Então é mais ou menos isso. Você se entregar nas mãos de Deus. Os valentes de espírito, eles querem lutar sozinho. Eles querem vencer sozinhos. Eles se acham autossuficientes. E a riqueza da glória de Deus está justamente nisso, na entrega ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. A igreja cantou muito tempo um corinho muito bonito: não tenhas sobre ti nenhum problema qualquer que seja. Esquecemos, vai buscar uns corinhos lindos. Ele disse: pois um, somente um é o teu trabalho, e o teu trabalho é descansar em Deus, aleluia. Descansa no Senhor, e Ele satisfará, diz o salmista, o desejo do teu coração. Então, meus irmãos, entendamos isso. E o chorão, ele diz que é aqueles que choram buscando a justiça de Deus. É isso aí. Não é um choro de desespero, não é o desesperado chorão, mas é os que choram buscando a justiça de Deus. Estes serão o quê? Mais do que felizes, estarão sempre alegres, hein? Parece uma contradição, mas não é. Só a razão dos céus faz isso. Então o apóstolo Paulo também, para finalizar, queridos, ele demonstra que esta graça salvadora nos libertou do pecado. Queridos, a maior desgraça do homem não são as guerras, não são as doenças. A maior desgraça do homem é o pecado. O pecado é quem causa tudo isso. Eu ia até trazer, mas não trouxe não, porque às vezes nem todo mundo entende. Eu li uma poesia muito bonita hoje. Meus livros estão lá meio empoeirados por causa da construção. Aí eu peguei um livro assim, e até um autor alagoano, né? Que ele foi ex-combatente, né? O sobrenome dele é Loureiro. Só não lembro mais o primeiro nome. Estou com uma mente muito boa, lembrança tranquila. Foi agora de tarde, mas estou com uma memória fantástica. Lembrei pelo menos o sobrenome. Então, queridos, e ele fala sobre as batalhas, a batalha do Monte Castelo, né? Fala sobre como foi a guerra, a dor da guerra. Tudo isso é causado pelo pecado. Então, na batalha, ele diz: não é fácil a guerra, mas o homem tem que matar para não morrer. Tudo isso é causado pelo pecado. Mas a graça de Deus, a sua grande misericórdia, o seu grande amor, nos libertou do pecado. Por isso, nós devemos agradecer a Deus, né? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, mas é um presente, é o dom de Deus. Presente de Deus. Graça é favor não merecido. Então que possamos entender isso. E diante dessa graça, ele diz no versículo 20, que ele nos faz assentar à direita de Deus, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que é a melhor coisa do que isso? Leia todo o livro em casa. Aí você vai ver mais coisas, mais alegria, quantas maravilhas. Agora, possamos ser exemplo dos fiéis diante dessa graça de Deus que nos alcançou. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus pela sua graça ter nos alcançado. Amém?